Primecast, o podcast de esportes americanos de GZH e da Rádio Gaúcha.
Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Primecast, o Primecast de hoje que será sobre o draft da NFL. Falamos sobre a NBA na última semana, vamos falar novamente sobre os playoffs que estão rolando, mas tivemos esse grande evento da NFL que é o draft e a gente tem que falar sobre isso, as principais escolhas, as escolhas questionáveis e vamos adentrar sobre esse assunto. Estou muito feliz, pois na mesa estão eles novamente. Saudade de vocês, hein? Nicolas Lira, como você está?
Tudo bem, Alex Torrealba, quem nos acompanha aqui no YouTube de GZH, no Spotify, no SoundCloud, né? Depois nos agregadores de áudio. Um prazer estar de volta, né? A gente consegue, com o draft, sentir um pouco já do gostinho da NFL. A gente sabe que é um ano muito especial para a NFL aqui no Brasil, né? A gente vai ter o jogo da NFL aqui no Brasil, vamos nos aproximando um pouco, né, do início da temporada. Eu acho que o draft é esse momento que mesmo com a distância dos jogos ainda, a gente já consegue ver os times se preparando, né, quem acertou, quem errou, as escolhas boas, as outras um pouco mais questionáveis, mas vamos poder falar um pouquinho sobre o draft, sobre a NFL, então é muito bom estar de volta aqui ao Primecast.
A gente que agradece, a audiência de GZH agradece. E Janaína Ville também está de volta, ela que está iludida, né? Ela com certeza está iludida com o novo quarterback do New England Patriots. Tudo bem, Jana? É verdade a afirmação?
Estou 100% iludida. Tudo bem, Torrealba? Um abraço para a nossa audiência que nos acompanha de casa. E parabéns ao New England Patriots por fazer o mínimo neste draft, né? Pô, era só fazer o básico e tal, foram lá e fizeram. Era isso que a gente estava esperando, sabe? E fazia muitos drafts que eles não faziam isso, sabe? De... vai lá e faz o que a torcida tá esperando, faz o mínimo, sabe? Não inventa, faz o simples. E eu acho que, pelo menos nesse momento, foi isso que o Patriots fez. E ao mesmo tempo, né, Torrealba, a gente precisa falar. A gente tá aqui num feriado, no 1º de maio, um dia bem pesado aqui pro Rio Grande do Sul também, né? Com tudo que vai acontecendo por conta das chuvas, as enchentes. A gente se solidariza, claro, com as pessoas que acabaram perdendo tudo nas suas casas, também as vítimas dessa tragédia aqui no Rio Grande do Sul. Mas a gente tá aqui pra tentar trazer um pouco de esporte também nessa quarta-feira tão pesada aqui no nosso estado.
É importante isso, né? O pessoal que às vezes não gosta de ficar acompanhando essas notícias tão ruins, mas quer trazer um pouco de entretenimento ali, um pouco de esporte, a gente tá aqui. Então mande sua mensagem no nosso chat aqui no YouTube de GZH, depois se quiser nos ouça nos agregadores, como o Nicolas falou. E a gente tá com um convidado muito especial aqui pro nosso Primecast, entende muito do draft, comentarista da ESPN, ele que tá nas transmissões da temporada regular, às vezes do college football também, Wayne Eirado, ele é o nosso convidado. Já quero agradecer pela disponibilidade de no feriado, ele como jornalista também deve estar trabalhando, mas abriu um tempo na agenda dele para falar aqui com a gente sobre o draft. Seja bem-vindo ao Primecast, Wayne.
Valeu, Alex, muito obrigado aos amigos da mesa, amigos do Primecast também que estão aqui nos acompanhando, amigos da Gaúcha que nos ouvem hoje. Gente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Força aos amigos que estão aí com alguma dificuldade nesse momento de chuva, alguém que tenha sofrido com essa forte chuva que me atingiu aqui o estado. Gente, força aí. E a gente vai tentar aqui trazer, falar um pouquinho de draft, trazer um pouquinho de entretenimento, falar um pouquinho sobre essas escolhas que os times fizeram neste último final de semana, né? Expandido, né? Começa na quinta, vai até sábado. Os times têm ali 7 rodadas para escolher os jogadores que irão para a NFL, estão saindo do futebol americano universitário, estão indo para a NFL. E eu, que sou um apaixonado pelos dois, adoro quando tem essa fusão das duas coisas.
E Wayne, só para o pessoal entender, você teve na transmissão do segundo dia ali na ESPN, né? Segunda e terceira rodadas.
Exato, exato. Já a terceira vez que a ESPN me convida para trabalhar aí no terceiro dia, no segundo dia do draft, né? Que é o segundo e terceira rodada, o dia onde a gente tem muitas escolhas. Muitos times acabam não escolhendo na primeira rodada por terem trocado suas escolhas, e ali a segunda rodada geralmente costuma contemplar todas. Não foi o caso dos Vikings nesse ano, né? Que não tiveram escolha. Também não tivemos quarterback na segunda rodada nesse ano, que é uma coisa bem rara. Mas estive lá na ESPN nessa última sexta-feira, junto com o David Chiodini e com o Matheus Pinheiro, transmitindo esse segundo dia.
Foi bem boa a transmissão ali. O bom é que o pessoal que não conhece os jogadores, não consegue acompanhar, ali já tem um resumo do que pode esperar desses jogadores. E a gente vai tentar trazer também nossa visão sobre algum desses atletas, quais times já saem um pouco mais forte ali para a temporada. E o Wayne falou, não tivemos quarterback na segunda rodada, pois acabou tudo na primeira rodada.
Chuva, né? De quarterbacks.
Foi tudo na primeira rodada, nas 12 primeiras escolhas, 6 quarterbacks.
Loucura.
Algo assim, eu acho que foi único na história da NFL, 6 quarterbacks na primeira rodada e ainda nas 12 primeiras escolhas. Eu acho que é algo bem interessante, porque mostra a necessidade que as equipes estão tendo de quarterbacks, mas a gente pode ter algumas quebras de cara, né?
É
algo que pode acontecer. Não estou falando do teu Drake May, calma. Temos outros nomes pra averiguar. Vamos começar falando com a primeira escolha, né? Caleb Williams era
escolha
certo.
Óbvio.
É, Chicago Bears. Gostou, né, Nicolas Vieira? A gente já tinha falado em vários podcasts que o Caleb Williams era o melhor prospecto da posição, que era um cara que pode fazer a diferença, e o Chicago Bears precisa de alguém desse nível pra sonhar mais alto, né?
É, eu acho que faz parte dessa tentativa, né, de reformulação, passa pela escolha, que era a escolha óbvia, né? A gente espera muito, né, do Caleb Williams. Se falava, de fato, que ele seria a primeira escolha, então foi dentro da lógica, né, dentro do que se esperava, de fato, para o Chicago Bears voltar a sonhar com algo a mais, né? Então, a escolha óbvia e lógica era o Caleb Williams, como de fato aconteceu, né?
É, e você sair do Justin Fields, com todo respeito, o Nicolas Lira, que agora vai ter que sofrer com ele, pro Caleb Williams, porra, é uma diferença bem grande. Claro, gente, tem toda uma adaptação, né? Assim, ele vai chegar já com uma expectativa muito alta sobre ele, por tudo que ele apresentou no futebol americano universitário, por ser a primeira escolha, né? Uma pressão muito grande sobre ele já nesse primeiro ano. Mas, claro, né, a gente tem toda uma adaptação pela frente. A gente espera que esse primeiro ano, de fato, seja de adaptação, mas que ele tenha um futuro bom ali nos Bears, que fizeram um bom draft, né? Não só com a escolha do Caleb Williams, mas, pô, trouxeram outras peças também para agregar no time.
É, trouxeram até na nona escolha o Romeo Dunze, que é wide receiver. É uma peça que precisa, apesar deles terem conseguido reforçar na free agency. E, Wayne, o pensamento do Bears, óbvio, é um calouro, mas é um calouro com um pedigree, que a gente fala, né? O cara já vinha sendo falado, com algumas comparações até com Patrick Mahomes, em alguns sentidos de improvisação. É um cara que sabe sair do pocket, é atlético. Acha que ele já vai dar um match ideal ali com os Bears nesse início, ou ainda vai ser uma fase complicada esse início de carreira dele na NFL?
Olha, Alex, de todos os quarterbacks que a gente tinha nesse draft, ele era o mais pronto de todos, né? Um plug and play, chega e já pode jogar. Mas a questão que você falou exatamente é essa: o encaixe com os Bears não é a mesma coisa do que o Mahomes teve de encaixe com os Chiefs, que já tinham ali um quarterback já que estava ali segurando as pontas antes, que é o Alex Smith, e aí ele ficou um ano inteiro se preparando até se tornar esse quarterback titular, teve um tempo de amadurecimento, podendo estar no banco sem a pressão ali de toda a torcida, a pressão da mídia, e não é bem isso que o Caleb Williams vai encontrar lá em Chicago, vai ser exatamente o oposto disso, na verdade, porque os Bears não tiveram, desde a fusão NFL-AFL, desde o começo do que a gente conhece como era Super Bowl, não tiveram um quarterback ali, cara, nunca tiveram um cara que podem chamar de seu quarterback, o cara que vai conduzir a franquia por longos anos, é uma boa escolha, e vários drafts tentaram fazer isso. A última tentativa foi o Justin Fields, como vocês falaram, mas teve o Mitch Trubisky também, ainda nessa década, nesses últimos 10 anos. Então testaram muitas vezes quarterbacks que não entraram, não deram certo no time, às vezes por erro na hora da escolha, eu acho que foi o erro do Trubisky, às vezes por não ter liga com o time ou não ter suporte necessário em volta, que é para mim o caso mais do Justin Fields. O Caleb Williams, ele chega numa geração de quarterbacks que estão vindo do college completamente diferente das anteriores. É um quarterback que já chega com vários patrocinadores próprios, que as regras do college mudaram nesses últimos anos. O futebol americano universitário permitiu que os atletas pudessem ser patrocinados, que não era permitido antes. Então ele já chega com um cara que está no comercial da TV americana em 3-4 lugares diferentes, porque ele ganhou o troféu Heisman em 2022, que é o troféu dado ao melhor jogador universitário do país, e ele esse ano continuou sobre os holofotes e continuou aparecendo como o grande quarterback dessa safra. Então, para mim, pode ser, essa é a escolha mais acertada que os Bears fizeram aqui nos últimos 50 anos, pensando em um quarterback em draft. Então, para mim, pode ser o melhor encaixe possível para ele agora, nesse time dos Bears. Porém, é difícil ser quarterback dos Bears, viu? Parece que tem uma zica ali, alguma coisa ali que os quarterbacks não conseguem engrenar.
A semelhança, né, Torrealba, entre esses caras que o Wayne trouxe é passagens pelo Pittsburgh Steelers, né?
É verdade. Exato, sofreu bastante. Mitchell Trubisky, Justin Fields.
Exatamente.
O Caleb Williams, eu acho que ele não vai passar por esse trajeto. Eu acredito que ele vai dar certo. é um quarterback muito talentoso, né?
Que pena que não, né?
Tem que ver o extra-campo dele, que já surgem... Como ele tá nos holofotes, né? Sempre vai ter, o jeito que ele atendeu o telefone no draft. Como é que ele se porta. Tem tudo isso.
Porque ele pinta as unhas.
Exatamente. Então, o extra-campo também vai ser algo forte. Não só por essas questões, mas o extra-campo lá em Chicago é um mercado forte na NFL. Sim. É um mercado que tá desejando há muito tempo ser campeão. Precisa de um quarterback, né?
E o quanto vocês acham que já nessa primeira temporada esse time do Bears vai conseguir evoluir? Porque, assim, a gente tem que olhar pra divisão, né? Que tem um Detroit Lions, que também tá em ascensão, né? Pô, veio muito bem ano passado e a tendência é que nessa temporada evolua ainda mais. Tem o Green Bay Packers, que o Jordan Love engrenou no final da temporada e eu acho que a gente merece olhar pra ele com um pouco mais de respeito já agora nessa temporada. E tem o Vikings, que é uma incógnita ainda como é que vai chegar. Mas o quanto vocês acham que esse time vai brigar na divisão e vai brigar por pós-temporada?
É uma divisão divertida, né?
É legal, pô.
Cheio de quarterbacks ali relativamente novatos, estão iniciando a carreira. Tirando, acho que o Jared Goff, que é o mais avançado ali, né? Que pra mim não vai dar em nada.
Mas a gente sabe que ele tem um teto, né?
O teto dele já bateu faz tempo.
Pô, eu gosto dele, para.
Wayne, só pra te explicar, a Janaína, ela é viciada em quarterbacks ruins.
Eu tenho quarterbacks de estimação.
Jimmy Garoppolo.
Não, esse eu já larguei.
Ah, já largou? Perfeito. Agora que tu tem um novo, né? Tá, perfeito. Mas é um teto, né, que a gente sabe como é que é, mas vai ser uma divisão bem divertida, né, Wayne?
Vai ser uma divisão que ela conseguiu se renovar, né? O que era o domínio dos Packers aqui nas últimas temporadas, né? Os Packers acabando chegando em pós-temporada ali com 2 anos seguidos de MVP, inclusive do Aaron Rodgers. Os Packers passaram por essa mudança de quarterback, parecia que ia ser bem traumático, né? Mas os Packers têm aí uma longa linhagem de conseguir manter o quarterback de elite ali dentro do time, escolhendo antes ou trocando, né? Que foi o caso do Brett Favre lá atrás, conduziu a franquia para vencer Super Bowl, Aaron Rodgers também conduzindo a franquia para vencer Super Bowl, e agora o caso do Jordan Love. Então, os Packers, que eram o bicho papão na divisão, tinham caído ali, eles continuam no bolo com as outras equipes na briga. O time que tem aí o mais arrumado de todos é o Detroit Lions, que, como falamos, o que falta para o Detroit Lions é esse quarterback do futuro. Tem o Jared Goff, que para mim é um bom quarterback, mas é isso, ele é bom, ele não é ótimo, ele não é excelente, ele não vai resolver tudo em todos os jogos, né? Ele é um cara que já chegou até o Super Bowl, e para mim ali, o quarterback é como se fosse o motorista do ônibus, tá levando os caras ali no time, ele tem que saber o que ele tá fazendo, e ele já levou o ônibus dele pro Super Bowl uma vez, né, com o Los Angeles Rams. Então, para mim, vai dar jogo aqui essa divisão, vai ser uma divisão daquelas mais animadas. Ainda os Vikings também tendo essa mudança de quarterback agora nesse ano, é um choque, a gente vai ter que analisar o começo da temporada para ver o que acontece, mas para mim, com esse time que os Bears estão montando, que pela primeira vez é um time focado em mais de uma escolha no top 10, é um time focado em desenvolver mais esse ataque, já tá com uma defesa bem arrumada, para mim é um time que pode ter jogo aqui, porque não trouxeram só um quarterback e fala, se vira aí, né, como aconteceu lá atrás com o Trubisky, como aconteceu lá atrás também com o Justin Fields. Trouxeram também um wide receiver, trouxeram o Romeo Odunze, como falou o Alex, que eu acho que para mim pode ser já de cara um wide receiver 1 para essa equipe. Trouxeram também durante a free agents, melhoraram um pouquinho o corpo de recebedores, então é um ataque que vai ser interessante da gente ver na próxima temporada. Se já vai fazer estrago, vai fazer o splash de cara, acho que não, porque esse time que tá com o melhor ajuste possível dentro da divisão é o Detroit Lions nesse momento.
Até chegaram, né, complementando ele, o Wayne, o Keenan Allen dos Chargers, que é um recebedor, não tá no auge dele, sofre com lesões, mas quando ele tá saudável, incomoda. Já tinha o DJ Moore, tem o DeAndre Swift como running back, é um ataque que se encaminha pra ser chato, assim, ó, difícil de enfrentar. Caleb Williams vai ter peças pra brincar, pelo menos.
E eu ia falar justamente, só pra gente passar um pouquinho pros Vikings, né? A gente falou dessa série de escolhas de quarterbacks na primeira rodada, nas primeiras escolhas, né? Da primeira rodada, o Vikings também foi um desses times que fez isso, né, Wayne?
Exato, eles foram atrás, subiram no draft, vendo já a movimentação do que a gente vai falar ainda, viu, pessoal? A gente vai falar aqui do Michael Penix Jr. indo lá pra Atlanta, que foi a grande escolha que quebrou aí todo mundo, quebrou todos os mock drafts, são aquelas previsões que o pessoal faz, quebrou todo mundo, ninguém aguardava que os Falcons iam sair por quarterback, ainda mais que eles tinham trazido um quarterback por um preço de mais de 180 milhões de dólares para as próximas temporadas, né, trazendo diretamente dos Vikings. O Kirk Cousins sai dos Vikings, o time traz, faz uma movimentação e consegue trazer o Sam Darnold, que muita gente vai lembrar do Sam Darnold lá dos Jets, mas não é esse Sam Darnold que chega aqui para os Vikings. E aí eles agem pelo J.J. McCarthy, né? Eles sobem no draft sabendo que poderiam perder a chance de chegar o J.J. McCarthy, eles vão lá e na escolha deles trazem o quarterback que foi campeão nacional por Michigan na última temporada. Porém, ele é o quarterback talvez o mais cru de todos esses que a gente vai falar aqui, né? Ele é o quarterback que foi campeão com o Michigan, mas não era a grande estrela do ataque de Michigan. Ele era um cara que conduzia bem o ataque com ali a supervisão do Jim Harbaugh. Então ele é um gerenciador bom de jogo. Eu acho que ele tem várias coisas que ele precisa evoluir na NFL, e pra mim aí o acerto dos Vikings de trazer ele nessa escolha, porque tem o Sam Darnold hoje para resolver essas questões de imediatas. Tem um cara, como lá atrás tinha pro Mahomes, a gente falou aqui desse exemplo, tinha o Alex Smith. Não é a mesma coisa, tá, gente? Mas tem um cara que era reserva ano passado dos 49ers e que chamou muito a atenção, inclusive, do próprio Kyle Shanahan, técnico dos 49ers, falando que ele tinha mudado completamente, que era um novo quarterback para ele. Era um quarterback que poderia ser titular de uma franquia, e é o caso aqui que ele alcança agora. Então, os Vikings agiram bem nesse draft no primeiro dia para conseguir melhorar o seu futuro aqui, quando se fala em quarterback. É a posição mais difícil dos esportes americanos, viu, gente? Talvez dos esportes no geral. Tem maior responsabilidade. E eles trouxeram um cara pensando no futuro. Mas, pra mim, cru, viu? Vai precisar de muito trabalho aqui ainda para que ele se desenvolva e se torne um quarterback, como já é, por exemplo, Caleb Williams, que foi a escolha dos Bears.
Eu até fui escrever ali pra GZH sobre os quarterbacks. O J.J. McCarthy foi o que eu mais tive dificuldade de conseguir falar coisas boas dele. Obviamente ele tem uma liderança fantástica, foi campeão nacional por Michigan, isso daí é um grande feito. Mas eu não consegui ver atributos de jogo dele que me agradaram. O braço dele deixa muito a desejar. Ele é um cara que tem precisão, mas quando chega a pressão ele já dá uma apavorada e lança algumas interceptações que, assim, ó, dá pra ver que ele é cru, como o N falou. E eu não vejo ele como um quarterback que vai dar certo, assim. Eu posso estar queimando minha língua, mas eu prefiro arriscar falando do J.J. McCarthy agora do que depois, falar quando, se ele der certo ou der errado. Ah, ele deu certo, eu já sabia. Não, eu acho que ele não vai dar certo. Eu vejo ele muito parecido com o Zach Wilson, porém com mais liderança. Pra mim, ele é um quarterback comum, sim, e que obviamente tem seus méritos no futebol americano universitário, como muitos tiveram, que foram campeões ou fizeram grandes trajetórias, mas quando chega na NFL, outra história, né? Chega na NFL, muda muita coisa.
E o que eu tava de medo dos Patriots fazer uma merda e escolher ele na terceira, pô.
Tô com medo, né?
Eu tava com medo disso acontecer.
Eu ficava apavorando a Jana muito sobre isso, mas não aconteceu, né, Jana? Porque o teu time escolheu certo, podemos dizer assim, Drake May. De North Carolina, quarterback bom. Eu acho que ele vai chegar já jogando, né? Acredito que sim. Vamos ver. O que que tu espera dele, Jana?
Olha, pelo menos eu vou ter um quarterback nessa temporada, né? Pelo amor de Deus, porque eu não aguentava mais o Mac Jones, né? E tem um monte de questões que envolvem, né, essa transição pra NFL. Pode não dar certo, gente, como muitas outras escolhas altas de quarterbacks no draft recentemente não deram certo, né? A gente tem muitos exemplos disso. Mas eu acho que agora a torcida pelo menos tem uma esperança, sabe? Tem algo pra se agarrar pra essa temporada. Eu ainda acho que os Patriots partem como a quarta força da divisão. Eu acho que ainda vejo Dolphins, Bills, o Jets também um pouco à frente dos Patriots. Mas pelo menos há uma esperança de reconstrução pro futuro, sabe? Porque trouxe quarterback, trouxe receiver, né? Que é uma posição totalmente negligenciada, principalmente em drafts, né? Pelos Patriots nos últimos anos. E eles trouxeram dessa vez, assim. Então, de fato, querendo formar um ataque que vai, pelo menos, incomodar minimamente os adversários. A defesa dos Patriots nas últimas temporadas já vinha forte. Sofria muito com lesões, né? Foi praticamente dizimada agora nessa temporada de 2023 por conta dessas lesões, mas já era uma defesa bem construída e consistente. E acho que agora a gente vai ter pelo menos um ataque minimamente competitivo que vai incomodar um pouco. Ainda não vai ser nesse ano que eu acho que o time talvez brigue por algo maior, Mas eu acho que o principal recado que fica depois desse draft é que há uma esperança de reconstrução, de voltar o respeito ao New England Patriots no futuro.
Já deu pra ver a mudança, né, em relação aos drafts do Bill Belichick.
Sim, totalmente, né?
É uma mudança, né? Vai ser a primeira temporada sem ele lá. Exatamente. Não. Se o Bill Belichick estivesse lá, a gente tinha certeza que a terceira escolha não seria dos Patriots.
E o Giants tentou, né?
Tentou.
Bah, o que o Giants tentou trocar essa temporada. Eles acham... A gente fala um pouco, acho que do Giants também, né?
Mas eles eles acharam que iam conseguir.
Que iam tentar. Se fosse o Bill Belichick, eu acho que ele trocava, tá?
É. Ô, Wayne, o Drake May é um quarterback que te agrada. Como é que é a tua visão sobre ele nas temporadas? Não foram tantas no futebol americano universitário, mas ele teve um bom desempenho, né?
Exato. Ele teve, principalmente no penúltimo ano dele universitário, tá? O penúltimo ano universitário dele aqui é sensacional, que é... Ele teve só 3 anos, ele é o mais novo de todos dessa safra aqui, desses 6 quarterbacks, ele é o mais novo de todos. Ele chega com uma idade bem baixa pra NFL, e isso é interessante, porque ele chega com 21 anos recém-completados, e isso pode dar pra ele aqui um tempo maior de jogo, né? Mas em experiência de campo, ele ficou 2 temporadas como titular em North Carolina. Na primeira delas foi uma coisa assim sensacional, tá? Que ele já vinha como um grande prospecto do futebol de high school, de ensino médio nos Estados Unidos, e ele era o principal da classe dele. E ele chegou no primeiro ano, foi um estrago enorme, foram 4.300 jardas logo de cara, 38 touchdowns naquela temporada, apenas 7 interceptações, só que era um ataque focado em air raid, que é um sistema de jogo onde você tenta muito passe em profundidade o tempo todo. É basicamente o quarterback acionado para lançar a bola mais de 40 vezes no jogo, então é sempre buscando aqui algo com passes, e mais em segundo nível de campo, mais pensando em passes profundos, passes de mais ganhos de jardas, com a bola viajando bastante no ar. Quando mudou ali, esse era o fio longo, né, que tinha esse sistema de ataque, quando mudou para ataque um pouquinho mais balanceado, ele caiu bastante de produção, e a NFL você precisa jogar um pouquinho mais balanceado, porque esse sistema de air raid, a gente já viu que na NFL não dá tão certo por causa das defesas. No college, você tem 131 times, você tem então jogadores de universidades que não são tão fortes, são bons assim na defesa em algumas universidades. Na NFL é a elite dos caras do college, então aí tem os caras bons, e aí é mais difícil de jogar. Então para mim, essa adaptação para ele, para a NFL, sistema mais balanceado, onde ele vai ter de cara ali Jalen Polk, trouxeram alguns nomes para ajudar ele de cara, mas que ele vai pegar uma torcida que é muito viciada em título, né? Uma torcida que ganhava todo ano na época do Tom Brady, chata, no que se o time não tá rendendo em campo, a torcida vai cobrar. A imprensa de Boston é conhecida por ser uma das mais, inclusive, ferrenhas ali em cima dos times, pressiona muito, é difícil jogar no Boston Celtics, é difícil jogar no New England Patriots, é difícil jogar no Red Sox. Então, porque as torcidas são bem chatas, são bem, acostumadas a vencer, e aí quando o time não tá vencendo, os caras vão lá e pegam no pé mesmo. Então, pode ser um problema para ele de cara enfrentar essa situação por lá. Porém, é uma franquia já bem estruturada, que está começando uma reconstrução, e começou certo para mim essa reconstrução, começou pensando no quarterback. Lembrando que os Patriots tinham a terceira escolha geral, e chegaram a falar publicamente que estavam abertos a negociações, mas poderiam deixar ali pela frente um dos melhores quarterbacks dessa classe. E acabaram não trocando, que foi muito bom para a equipe aqui, pensando nesse processo futuro. Então troca-se tudo na equipe, troca-se o general manager, troca-se o técnico, troca-se a comissão técnica, e o time já começa com aqui, pelo menos, peças que parecem que são as melhores do college. Mas jogar nesse clima diverso, não de tempo, mas de torcida, pode ser um problema para o Drake May de cara.
É, e a Jana é a representante de Boston aqui em Porto Alegre, né? Como torcedora aí da imprensa. Exatamente, ela vai ser a ferrenha crítica, e tá certo, porque, né, venceu muito e quer voltar a vencer. E acredito que o Patriots esteja no caminho certo pra isso. Vamos torcer, eu não aguentava mais ver a Jana chorando pelo Mac Jones. Era algo triste, que tava bem, bem chato já. Eu já tava falando, pô, Mac Jones, suma da frente da Jana, que ela não merece
isso. Todos os episódios tinham...
É. 8 vezes a palavra Mac Jones.
Se a gente fizesse uma edição lá, ia ter Mac Jones, a gente ia fazer a contagem. Mas tem uma mudança, pelo menos. Outra franquia que decidiu ir atrás de quarterback, o Washington Commanders com Jaden Daniels. O quarterback foi o Heisman Trophy, o melhor jogador do college football na última temporada. É uma escolha boa, né, Nicolas Lira? É um cara diferenciado, assim, é um cara que me lembra muito o Lamar Jackson em alguns aspectos. Eu acho que a questão de passe dele é mais promissora em relação a isso. Eu gostei muito de ver alguns jogos de LSU no college no ano passado e na temporada retrasada. É um cara diferente, né? E pode mudar uma franquia.
É, e teve alguns momentos que até tinha essa dúvida, né? Se o Drake May daqui a pouco pudesse ser escolhido antes, se ele ia ser a terceira escolha, né? E aí ficou quem vai para New England, né? A gente até comentou em alguns episódios, mas de fato ele foi a segunda escolha. Acho que faz sentido também justamente por essas qualidades que tu enumerou dele e acho que é um time que também precisa, né? De um quarterback, né?
É, e me lembrou muito a questão da escolha de Washington, quando veio o Robert Griffin, o terceiro, foi um grande quarterback, muito conhecido pela questão de correr com a bola, mas ele tinha um braço muito potente. Ô, Wayne, o Jaden Daniels lembra algumas características do RG3, ou ele é um cara que muda um pouco essas características, tem um estilo de jogo mais voltado pro passe?
Não, ele é exatamente esse protótipo do RG3, só que saudável, né? O RG3 já tinha na carreira ali, já rompimento de ligamento nos dois joelhos quando chegou na NFL, e aí foi passar por mais duas vezes esse problema dentro da NFL, e por isso foi um cara que hoje já tá com a gente, já tá na nossa mesa, que é comentarista hoje nos canais ESPN lá nos Estados Unidos. Encerrou a carreira bem precoce por causa desse excesso de lesões que ele teve, né, na carreira universitária e depois na NFL. Chegou até a ser reserva do Lamar Jackson, né? Poderia emular muito bem aquele ataque de Baltimore. O Lamar chegou a machucar, ele chegou a entrar, mas ele se machucou de novo, falando como ele tinha problemas com lesões. O Jaden Daniels, assim, todos os quarterbacks aqui desse draft fizeram muito, mas com muito em volta dele também, tá? Com ótimos recebedores, com uma defesa de elite, com um time que estava extremamente estruturado, e o Jaden Daniels fez muito com pouco em volta dele. O time de LSU, no geral, na última temporada, não era tão bom assim. É um time que dentro da SEC sofreu na temporada passada, né? Foi conseguir uma boa arrancada na reta final, ganhou até o bowl que eles jogaram no final de temporada, mas é um time que estava muito abaixo de elenco, recrutamento, do que estava aqui as outras equipes, né? Como o J.J. McCarthy saindo de Michigan, como o Caleb Williams saindo de USC, né? Até o Drake May saindo de North Carolina, estava mais estruturado de peças em voltas e adversários dentro da conferência que joga. Então, os times não enfrentam os mesmos times na temporada, eles enfrentam os times regionais deles ali, e isso para a LSU pesa muito, que enfrenta Alabama, enfrenta programas extremamente fortes do Sul, como Georgia também. Então, atrapalha bastante os planos para um time que quer ser campeão nacional. E aí o Jaden Daniels conseguiu ganhar o troféu Heisman, né, o prêmio de melhor jogador universitário, jogando exatamente com uma universidade que não estava tão bem assim, no geral, das peças em volta dele. E ele veio transferido de Arizona State. Ele já tinha sido titular antes em Arizona State, fez um estrago muito grande, já desde o primeiro dia universitário dele, ele foi titular, e aqui ano passado ele fez uma ótima temporada com a LSU. Então acho que é uma escolha muito acertada, é um cara que eu espero bastante para a NFL pela mobilidade dele, como é que ele vai conseguir mudar esse tipo de ataque aqui de Washington, que tá passando por reconstrução também, né? Vai ter ali junto com ele, inclusive, um técnico que foi multicampeão, que foi vencedor muito tempo no futebol americano universitário, mas que tem um sistema de jogo que é baseado no passe. Então, isso pode ser um trabalho complicado para ele, só passar a bola, mas com a mobilidade dele, acho que isso pode ser uma boa vantagem, tendo em vista aí que o Washington não tem a melhor proteção para ele nesse momento, mas que é um time que trocou de nome recentemente, está passando por uma reconstrução gigantesca. Agora eu acho que chegou o primeiro bloco ali dessa reconstrução, sabe? O time ficou muito tempo terraplanando, e agora sim começa a construir finalmente.
Eu acho que ele é o quarterback com mais dificuldades ali no início, né? Pela questão de ajuda mesmo. Vamos ver, mas ele já mostrou que sabe lidar com um elenco não tão bom, e quem sabe ao longo dos anos o Washington consegue formar um bom time, um time competitivo. Seria legal pra ver, né, de novo o Washington brigando por alguma coisa. Faz tempo que não aparece lá, né?
E tem o Marcus Mariota também, né, nos Commanders.
Exatamente.
E talvez seja ele e o Penny Jr. sejam os únicos que talvez não comecem com essa pressão de começar como titular já, sabe?
É. Marcus Mariota, que é quarterback canhoto. Que é uma grande característica que a gente
então,
sempre fala
eu
aqui.
Eu acho que talvez isso possa ser positivo pra ele, sabe? Ter o Marcus Mariota, que, enfim, é um cara que... Quanta dificuldade nos últimos anos, sim, na liga, mas que tem seu potencial e que talvez até comece como titular esse ano, né? Então ele talvez consiga mais tempo para evoluir lá.
O nosso Prime Cast é... Fala, Wayne, pode falar.
Ah, não, só pra completar, né, eu até acho que ele vai chegar e já vai jogar, viu, gente, porque o Mariota, apesar do histórico dele como titular, muitos jogos como titular, nesses últimos anos não deu certo, lá com o Atlanta, né, teve até a série da Netflix lá, que mostrou ali como ele é um cara que pode ser uma liderança um pouquinho complicada dentro de um time, se ele não é a grande estrela, ele não se torna ali um cara que ajuda tanto a equipe, né, deixou a equipe ali durante a temporada. Então eu acho que o Jaden Daniels já chega com, assim, se ele é o futuro da franquia, vamos botar pra jogar. Acho que esse é o ponto. E, pelo menos, assim, eles falaram até do Kyoto, que eu tenho o Tua, viu, pessoal, que jogou no mesmo high school lá, inclusive, do Mariota. Mariota, ele emula um ataque parecido com o Jaden Daniels na carreira universitária dele, né? Mas agora eu acho que no nível de NFL, o Jaden Daniels, pra mim, de todos aí, além do Caleb Williams, o que chega já com já carimbo titular pra mim é o Jaden Daniels.
É, tem que começar, tem que botar eles pra jogar, né? Porque senão a gente nunca vai saber, salvo os casos que já tem um quarterback estabelecido e tá preparando uma substituição, como foi o caso do Jordan Love e o caso do que a gente vai falar agora, né? Que eu ia mencionar que o nosso Primecast é sempre para KTO, quero mais diversão, vai de KTO. Nicolas Lira, quanto tu acha que era a odd pro Michael Penix Jr. sair na oitava escolha pro Atlanta Falcons?
Ah, quem apostou nisso, né?
Saiu
se deu bem,
milionário,
né? Porque, assim, de fato, era algo que não tava em nenhum prognóstico, né? Ainda mais pelo Atlanta Falcons, né? Por todas as questões que a gente falou com a saída do Kirk Cousins de Minnesota para lá. E acho que já se provou uma decisão errada, né? Porque desagradou o Kirk Cousins. Enfim, acho que complicada essa escolha aí, né? Acho que de primeira rodada, talvez a mais que talvez não, certamente a mais questionável, né?
Tu chamar de complicada é algo que
é um elogio, né?
É, foi uma escolha burra, ser bem sincero aqui.
Exato. Se tu chega pra mim na quinta-feira e diz que vai fazer essa aposta na cartel, eu digo que tu tá maluco, mando te internar.
Sexta-feira já ia falar, vamos pro barzinho tomar uma ceva, né? Vamos lá, né?
Pois ganhou uma graninha, né?
Exato. Mas loucura o que fizeram com o Kirk Cousins, com um salário alto, com dinheiro garantido, contrato longo. E ele achando que não ia acontecer isso. Ele sabia que o Atlanta ia atrás de um quarterback no draft, pelo que o agente dele falou. Mas não imaginavam que seria na
tão
primeira
alta escolha,
seria
né?
No final da primeira rodada, na segunda rodada.
Mais pra frente, um reserva, talvez uma aposta. Mas, pô, eles foram lá no Michael Penix Jr., que não é um quarterback ruim. Ele teve seus bons momentos no college, muitas lesões. Teve lesão que quase fez ele parar de jogar. Então, é uma escolha muito questionável, ainda mais pro Falcons. Eu achei que eles estavam indo pro caminho certo. Não tô dizendo que o Kirk Cousins seria a salvação, que o time ia vencer um Super Bowl. Mas eu acredito que eles iam brigar, ia ser mais competitivo. Eles estavam formando um time bom. Eles tinham a opção de pegar um Dallas Turner, um melhor defensor ali na minha visão. Um edge rusher, eles precisam pressionar na defesa. Podiam pegar um wide receiver se quisessem botar mais um. O Brock Bowers, um tight end, fazer uma dupla ali com o Kyle Pitts. Tinham tantas opções, linha ofensiva então, essa classe recheada de linha ofensiva, eles foram lá e pegaram o Michael Penix. É complicado, né?
E eu entendo, tá? Eles precisarem de um quarterback reserva pra... Porque o Cousins tá voltando de lesão, né? Pô, enfim, tudo bem querer garantir um quarterback reserva. Mas não na oitava escolha do draft, né? Não faz isso, meu amigo.
É, Wayne, e se ele for titular, assim, depois do contrato do Kirk Cousins, vai ser com 27 anos, já uma idade considerada avançada, né?
Daqui a 4 anos.
É, então é muito tempo pra um cara que já não é... Ah, se fosse, sei lá, um Caleb Williams caiu ali, beleza, tu vai selecionar ele. Mas não era, né, Wayne?
Não era, é aí que tá, né? É uma escolha mais questionável de todas nesse draft. Apesar de entender a lógica dessa escolha, eles quiseram pegar o melhor quarterback disponível da classe e olharam pro melhor. Que é o melhor jogador do meu board? É esse. Vamos aguentar essa bronca? Vamos. Mesmo tendo ali o Kirk Cousins contratado sobre um valor astronômico. Ok, eu entendi ali que foi uma. É esse jogador, não importa o que aconteça. Igual lá o filme, o Draft Day, lá, o Grande Escolha, lá, escreve um nome no papel, bota no bolso e vai ser isso, não importa o que aconteça. Pode mudar o dia todo, a gente pode trocar, tem escolha mais alta. Eu vou de Michael Penix Jr. na primeira rodada e é isso. E eles Só que pra mim, o problema dessa escolha não é assim, porque teve time que já fez isso lá atrás, a gente olhava pra alguns prospectos de college, pra você ter uma ideia, o Mahomes era um prospecto de college abaixo do que terminou a carreira universitária, do que o Michael Penix Jr., que terminou jogando ali em altíssimo nível, com muitas ferramentas, um cara que brigou pelo troféu Heisman, brigou pelo título nacional, foi campeão da conferência Pac-12, algo que o Mahomes não foi, por exemplo, é um exemplo, tá? Mas é ali, o pessoal escolheu o Mahomes, na época, pra... pessoas que analisavam o college falavam, ok, é um cara que ainda tem esse problema de interceptação, né? Tem muitas interceptações. Esse não é o caso do Michael Penix Jr. O problema dele é um cara com um histórico enorme de lesões na carreira. Ele ficou 6 anos na universidade, isso é bastante tempo, né? Ele utilizou todos os anos extras de elegibilidade que ele tinha, o da pandemia, o por lesão, e usou todos que ele podia, e nesses 6 anos, ele terminou nos 4 primeiros anos, ele jogando com Indiana antes de se transferir para Washington, ele terminou as 4 temporadas machucado. As 4 temporadas, ele vai ter uma lesão que vai terminar a temporada dele. Algumas em joelho, outra em ombro, é um problema grande aqui para um cara que vai chegar na NFL. A gente falou do RJ3, um dos melhores prospectos da classe dele, foi a segunda escolha geral no draft, só que vamos lembrar da história do RJ3. Eles draftaram o RJ3 e na 4ª rodada eles pegaram o Kirk Cousins, que a gente tá falando agora aqui em Atlanta, mas pegaram o Kirk Cousins que vinha de Michigan State. Então eles tinham um quarterback reserva já universitário com já bastante amostragem de jogo. Aqui eles estão pegando um quarterback já com idade um pouquinho mais avançada, não é o caso do RJ3, é o dobro de tempo de college do que o RJ3, e que já teve histórico de lesões, e o cara que tá lá na equipe é o cara que já tá na curva dos 35 anos, né, que na carreira de NFL deve levar ele aí a uns 5 anos jogando ainda, pode até ser menos pelo histórico de lesões do Kirk Cousins. Então, assim, você gastou muito dinheiro e gastou seu grande capital de draft na mesma posição, você pode ter o seu grande jogador de draft olhando do banco a temporada inteira, ou você pode ter o cara que você pagou 180 milhões no banco. Isso não faz muito sentido dentro do negócio que é NFL. O dinheiro é infinito na NFL. Para alguns times até você pode gastar bastante, mas você tem um teto salarial ali, né? E você está comprometendo um bom valor do seu salário com o Kirk Cousins, que quando acabar o contrato do Kirk Cousins, vai estar na hora de renovar o contrato do Michael Penix Jr., tá? Se ele for um grande jogador aqui, você ainda vai ter utilizado ele, vai gastar mais ainda lá na frente. Então, para mim, foi uma escolha administrativa ruim. Sobre o jogador, incrível jogador. Para mim, era um talento de primeira rodada, muita gente colocava ele na segunda rodada por causa já do histórico de lesões, mas não passaria pelos Raiders. Os Raiders acabariam pegando ele por ali, as informações que a gente tem. Então, os Falcons falaram, a gente não vai esperar, a gente vai pegar agora. Não quiseram trocar para baixo, fizeram para mim o que foi um reach, né? Você acaba pegando um jogador muito cedo no draft. Então, no geral, eu só vou dar meu martelo de julgamento final dessa escolha quando a gente tiver aí 1-2 anos de NFL, dele na NFL, porque até lá não vai dar pra gente chegar a essa escolha. O martelo criticou muito lá atrás, e eu fui um dos caras que criticou, sendo um torcedor, inclusive, do Green Bay Packers, eu critiquei muito a escolha do Jordan Love no draft de 2020. E se deu como muito boa essa escolha, mesmo tendo o Aaron Rodgers lá, você foi lá, trouxe um quarterback que hoje é o futuro da franquia. E pra mim era bem cru, inclusive em termos saindo do college. Mas agora fizeram a mesma coisa. A gente tem que olhar para o que vai acontecer no futuro. Pode ter sido uma baita escolha, pode ter sido uma péssima escolha no geral.
O importante, eu acho, que é ter convicção no que se faz. Isso daí o Falcons, pelo menos...
Convicção pra errar, né?
Tem que errar tentando acertar, né? Isso que importa. E o Falcons fez a escolha dele. Podia ter feito, óbvio, melhores escolhas na nossa visão. Pode dar certo daqui 2 anos, se quando ele jogar, 3 anos. Vamos pegar esse corte, olha só os caras xingando o Michael Penix Jr. Pois é, mas a nossa avaliação agora é essa. Mas eu torço que dê certo, sabe? Porque é um cara, pô, passa muito tempo lesionado, sim, consegue dar a volta por cima, a gente sempre torce por isso. E por fim, Bo Nix.
É isso que eu ia falar, eu queria falar sobre isso.
Exatamente, eu vou deixar tu falar sobre o Bo Nix então.
Não,
peraí, deixa eu falar em que escolha ele foi, calma
perfeito,
aí, meu velho.
Perfeito, é que eu tô ansioso porque eu tô. Isso aqui tá me deixando. Não que eu, né, me preocupe com o Denver Broncos, mas, né, é que. Enfim.
12ª escolha geral, o Denver Broncos foi lá e selecionou o quarterback de Oregon. O que tu tem a falar dele?
Na verdade, eu até. Era mais uma. Para trazer para o debate aqui, para a gente... como é que fica o Denver Broncos? Claro, tem a saída do Zach Wilson, enfim. E, aliás, do Russell Wilson com a chegada do Zach Wilson. Com a chegada do Zach Wilson. Aí eu fico pensando, o Bonix vai jogar, também não sei se é, claro, talvez da escolha disponível, mas como se eu fosse torcedor do Broncos, talvez eu estivesse um pouco preocupado.
Bastante até, né?
Bastante.
Se espremer os quatro quarterbacks que estão lá, não dá um, né?
É isso, esse é o ponto.
O Bonix é um cara com um histórico de college bom, braço muito bom, acho que até se a gente for fazer uma comparação dos caras que conseguem fazer passes mais longos, tem uma precisão legal, ficou bastante tempo no college também, ali em Oregon. Eu acho que pode ser um fit interessante com o Sean Payton.
É isso que eu ia falar. Uhum.
Lembra muito ali, em alguns aspectos, o Sean Payton gosta de trabalhar ali com o quarterback desde o início. Ele fez as escolhas dele, não queria mais o Russell Wilson. Eu acho que ele trouxe o Zach Wilson pra ser um backup ali, porque, pô, se o cara vai começar na NFL sendo reserva do Zach Wilson, tu já pega e se aposenta.
Exatamente. Isso é loucura.
Por favor. Mas eu acredito que ele possa ser um cara que vai crescer ao longo do tempo. Imediatamente, não vejo como ele dá certo a falar, nossa, ele é o novo quarterback, franchise quarterback, não sei o quê. Porque o time do Broncos também não se ajuda, né? Tem um time muito ruim ali no redor, né, Jana?
E eu entendi um pouco do movimento dos Broncos de ano passado. Bom, tentamos trazer um quarterback veterano, vencedor, enfim, o Zach Wilson. O Zach Wilson, não. Russell Wilson. E não deu certo. Tanto que ficou pouco tempo e acabou indo pro Steelers.
Eu tô acreditando.
E agora o movimento é o contrário, né? Trouxe um quarterback do draft, um quarterback ainda cru, que precisa ser moldado. E tem o Sean Payton pra fazer isso, que é uma das mentes ofensivas mais brilhantes dos últimos anos na NFL, né? Então eu acho que eu entendi esse movimento do Broncos como esse. Bom, tentamos fazer algo de frente ano passado, não deu certo. Vamos tentar pelo draft agora. Não é, acho que, um movimento para esse ano também. A mesma coisa que a gente falou dos Patriots, né? Eu acho que é algo a ser construído ao longo dos anos, mas estão tentando fazer algo diferente, né? Então, é isso. O resto é aguardar.
E agora, só pra gente também não falar só sobre os quarterbacks aqui com o Wayne, a gente teve uma classe bem recheada de wide receivers, de jogadores de linha ofensiva. Por exemplo, na quarta escolha geral, o Marvin Harrison Jr., que é um wide receiver fantástico, foi pro Arizona Cardinals, é um bom reforço lá pro ataque dos Cardinals. Malik Nabers no New York Giants também é um cara que eu gosto bastante.
Será que o Douglas Demolinar gostou?
Eu acho que ele gostou.
Achei que eles iam de QB, tá? Mas eu também entendi o movimento de, bom, só sobrou esses caras aí, receiver que também tô precisando, né?
Eles precisam de muita coisa, né? Mas uma escolha que me chamou muito a atenção, que foi deste time que eu estou até com a camiseta, Los Angeles
Foram
Chargers.
Foram muito bem nessa.
Eu achava muito que o Malik Nabers ia ser uma escolha do Los Angeles Chargers. Eles acabaram pegando o offensive tackle, o Joe Alt, que é um cara left tackle formidável. Tem, claro, que melhorar em alguns aspectos, mas eu acho que ele já chega muito bem para ser titular. E é um estilo Jim Harbaugh já de trabalhar, né? Ele gosta de formar as trincheiras bem recheadinhas, com talento, para conseguir vencer essa batalha que é fundamental no futebol americano, a batalha das trincheiras. Tem um quarterback fantástico, que é o Justin Herbert.
Totalmente desprotegido nas últimas temporadas.
Exatamente, então já traz uma ajuda. Fora que ele sabia, cara, tem uma classe de wide receivers muito boa na segunda, na terceira rodada. Tanto é que eles foram atrás do Led McConkey, que na segunda rodada, um wide receiver, eu não, falo a verdade, não conheço muito bem, mas por ser um talento de segunda rodada, acho que o Wayne pode até nos ajudar. Esse cara e esse movimento dos Chargers, Wayne, é um movimento acertado? Linha ofensiva na primeira rodada, um wide receiver na segunda, depois foram atrás de defensores nas outras rodadas. É um trabalho bom do Jim Harbaugh nesse início, né?
Exato, eu acho que o Jim Harbaugh, viu, Alex, começou do jeito que ele gosta de trabalhar e do jeito que é muito assertivo do trabalho dele, né? Ele lá atrás, na NFL e depois em Michigan, no college, e lá atrás, mais ainda no college, lá atrás, antes de ir pra NFL ainda, ele também trabalhou com o San Diego State, e ele tinha uma mentalidade muito firme ali, do que eu vou fazer? Primeiro eu vou arrumar as peças que são fora do que o pessoal fica olhando a bola, né? São jogadores que a gente tira os olhos da bola e a gente vê como eles são importantes dentro do jogo, que são principalmente as trincheiras, ou a movimentação defensiva, né, dos cornerbacks, são muito importantes, e ele, eu acho que focou muito bem nisso. Ele foi lá, ele olhou que ele poderia pegar um cara como o Malik Nabers, ele poderia pegar um bom wide receiver, lembrando que foram 7 escolhas nessa primeira rodada de wide receivers, tá? A gente fala que foi uma classe com 6 quarterbacks, que é igual ao recorde da NFL lá de 1983, uma das maiores safras da história da NFL de quarterback, onde saiu o Dan Marino, né, na 27ª, onde saiu na primeira escolha geral também, é, um cara que foi brilhar por muito tempo dentro da NFL, que foi campeão, inclusive o John Elway, que é o cara por trás dos Broncos, que a gente falou aí agora há pouco. Então, aquele draft foi muito focado em quarterbacks, em peças de ataque, nem tão assim, né? Mas em jogadores pensados nos quarterbacks e na linha ofensiva. Nos wide receivers, teve só um naquela classe de 83. Nessa daqui foram 7. E ainda assim, na segunda rodada, tinha cara com talento de primeiro dia, tá? E é o caso do Ladd McConkey, que era um cara que muitos mock drafts, muitos especialistas, colocavam ele como um cara que sairia no final do primeiro dia, que ainda estaria nas 10 escolhas finais ali, estaria entre a escolha 22 e a 32. E ele acabou sendo escolhido logo no começo do segundo dia pelo próprio time dos Chargers, que agiu bem para fazer essa escolha, e trazendo ali uma peça para proteger o quarterback, uma peça de elite para proteger o quarterback, e um wide receiver que é de elite também, você já montou toda a estruturação de ataque que você precisava, porque você já tem o quarterback. Então, para mim, o Jim Harbaugh acerta muito bem, e em escolhas iniciais, assim, para mim, os Chargers foram o time que mais ganharam aqui entre todos, né? Foram muito inteligentes na forma de escolher e trouxeram para o time peças que seriam, que podem ser titulares imediatas. Então, para mim, muito assertivo o jeito que o time agiu aqui, e mesmo buscando o John Alt, mesmo não buscando um wide receiver, lembra que ele tá pegando o melhor jogador que não era um quarterback ou um wide receiver nesse draft. Ele pegou um dos principais jogadores de draft nessa classe e depois ainda buscou outro wide receiver que vai ser aí um cara titular de impacto imediato.
Esse é o lado bom de chegar e já ter um quarterback ali pra tu montar o time em volta dele, e por isso que eu digo, né, tão brincando, mas aqui ó, daqui a 2 anos... Los Angeles Chargers vai estar brigando por Super Bowl, tá, gente? Vai ser... Já tá escrito isso. Jim Harbaugh, eu acredito, já trabalhou no meu 49ers, já fez coisas boas. Então, eu estou acreditando. Não vai ser nessa temporada, será na outra.
Tá, vou guardar esse corte, tá?
Exatamente. Espero estar aqui ainda para jogar na minha cara caso não dê certo. Mas queria agradecer aqui a KTO.com, que é o lugar certo para você se divertir com as probabilidades. Dê o seu palpite e descubra novas maneiras de torcer. Aqui é o lugar certo para você dar ainda mais emoção para qualquer jogo, e são diversas opções de esportes. É só acessar KTO.com, fazer o cadastro e começar a curtir. É a sua chance de mostrar quem é o craque das probabilidades. Vem para onde a diversão acontece, vem para KTO.com. Não conseguimos falar sobre todo o draft. Aliás, o draft é um evento imenso. A gente teria que fazer um episódio de Primecast por dia para falar sobre o draft, basicamente.
Alô, Marcos Bertoncelo.
Se quiser, alô, Cateo, se quiser mais, a gente está aí. Mas a gente vai falar, claro, muito sobre essas escolhas, principalmente escolhas defensivas. A gente teve um Dallas Turner saindo na 17ª escolha por Minnesota. Tivemos nas 14 primeiras escolhas jogadores de ataque. Então isso daí já é um fato muito interessante, mas teremos muito tempo para falar disso quando estiver chegando a temporada. Vamos falar mais sobre os times do Eagles e dos Packers, aliás, temos o jogo no Brasil marcado, né, para o dia 6 de setembro, lá na Arena do Corinthians em São Paulo. Então a gente vai ter muito tempo para averiguar esses times e como essas peças vão se encaixar. Mas os quarterbacks, como peças principais, a gente já tem que começar a ficar de olho agora, né, porque... como o Wayne falou, adorei a definição, são os motoristas do ônibus que estão tentando achar a direção correta. E aproveitar, Wayne, te agradecer pela disponibilidade, pela aula de draft aqui, pelo conhecimento, porque é muito bom ter alguém que acompanha mais de perto, consegue ter... Eu te invejo bastante por conseguir analisar muito friamente ali vários jogadores. Eu consegui basicamente os da primeira rodada e já me senti feliz. Mas muito obrigado pela participação, e com certeza te chamaremos futuramente para mais uma participação aqui no Primecast.
Pô, muito obrigado, Alex. Obrigado também, Alex, por esse convite, pelas palavras aqui. Obrigado também ao Nicolas e à Janaína. Gente, brigadão aqui pelo convite. Aos amigos do Primecast, da Gaúcha aqui, sempre honrado de falar daquilo que eu mais gosto. E, ó, assim, o draft, gente, ele é só ali a pontinha ali que a gente volta a bater mais forte o coração falando de NFL, né? Daqui a pouquinho a gente tem a temporada começando, e começando, como bem você falou, com um jogo aqui no Brasil, que acho que vai ser algo que vai furar a nossa bolha de nós que gostamos de NFL, vai atingir muito mais gente. Então, para mim, é sempre um prazer estar aqui ajudando, trazendo aqui a tradução ali do que é o college para o pessoal que está acompanhando já a NFL. E para mim é uma grande honra falar de futebol americano sempre. Obrigado pelo convite. Adorei, viu, gente, bater um papo com vocês aqui.
Coisa boa. A gente também gostou da tua participação, Wayne, que volte sempre ao Primecast. Agradecer também ao Nicolas Lira, a Janaína Ville, que são produtores deste programa maravilhoso. Que honra fazer parte. E já peço o tchau de vocês, tá? A Jana tá me olhando com um olhar...
Que... Por quê?
É que tu é chefe Jana, né?
Vamos, calma. Chefe de nada.
Agradecer aqui o Vicente Nolasco e o Fernando Salvador, que fizeram essa live acontecer com maestria, com qualidade. E muito obrigado, Nicolas Lira. Semana que vem voltaremos com o NBA, até a final, né? Porque agora é tudo NBA, depois... O draft é aquela pontinha de saudade da NFL e a gente parte pra NBA. Valeu!
Valeu, obrigado Alex, Jana, o Ine esteve com a gente aqui também. É um prazer voltar a falar um pouquinho de NFL, já senti esse gostinho, ainda falta um tempo, mas setembro sempre chega, né?
Falaremos mais sobre o seu Pittsburgh Steelers, perfeito. Fique tranquilo, temos muito o que falar sobre esse time.
Não sei se
Janaína Ville, espero que Drake May te traga alegrias.
Trará, mais alegrias que Mac Jones, pelo menos. E a gente não falou do belo casaco do Nicolas Lira, né, gente?
Perfeito.
Acho que merece o Liverpool. Registro, né?
Grande Liverpool, né?
Belo casaco.
Exato, se fosse da NFL seria mais bonito, mas tudo bem.
E é isso.
É isso, valeu pessoal que nos acompanhou na live de GZH no YouTube. Voltamos na próxima quarta-feira com o NBA. No Spotify, no Anchor, no SoundCloud, o episódio estará disponível. A gente volta semana que vem. Até a próxima e tchau, tchau.